Agora são 10h40 e nós estamos já aqui na live, que você pode acessar, inclusive, ver facebook.com/radiocbnmaringá, com o deputado federal, líder do governo da Câmara de Deputados e também representante de Maringá e região do Congresso Nacional, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas. Deputado, bom dia.
Bom dia.
A primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é aquilo que os brasileiros querem saber. Vamos ser vacinados quando? E muita gente critica, o senhor deve estar aí observando e acompanhando, de que o Brasil está atrasado, se compara Brasil com a Argentina, com a questão da Europa, e se fala que nós não temos condições de comprar ou de vacinar os brasileiros tão rápido. O que é de verdade e o que é de mentira nisso?
Bem, a verdade é que sim, outros países estão vacinando. A Argentina, 300 mil doses. O que é 300 mil doses para a Argentina? Quase nada. Então, se você olhar uma tabela de percentual da população vacinada, fora Israel, que já está acima de 10%, é menos de 1%, todo mundo. Então, não é porque você pega lá 300 mil vacinas e sai dando para algumas pessoas que está resolvido o problema da população. O Brasil fabrica vacinas, temos 3 fábricas de vacina no Brasil. Então, o ministro Pazuello ontem falou em rede nacional que comprou da Fiocruz, que é do próprio Ministério da Saúde, 200 e tantas milhões de doses, mais 100 milhões do Butantan, que também é um instituto que é o maior fornecedor de vacinas para o governo, né? Tem 120 anos o Butantan, e temos também a possibilidade de outras vacinas que estão sendo produzidas por outros países. Mas o Brasil tem 38 mil postos de vacinação, né? Nós vacinamos anualmente 300 milhões de doses, nós aplicamos 300 milhões de doses de vacina todo ano, então o Brasil tem uma expertise nisso. Quando tivermos a disponibilidade da vacina, nós rapidamente passaremos à frente dos outros países em percentual de pessoas vacinadas. É só ter paciência, a vacina vai estar disponível, mas tem que ter segurança jurídica. E o ministro explicou também, Pazuello, o general Pazuello, explicou por que que não comprou da Pfizer. Porque a Pfizer quer imunidade, ela não quer ser processada por ninguém, ela não aceita ser processada e por ninguém no Brasil. E a nossa Constituição diz que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça. Então, a gente não consegue assinar com a Pfizer porque ela exige cláusulas contratuais que são incompatíveis com a nossa estrutura jurídica.
Agora, quando se fala de vacinação no Brasil ainda, continuando sobre esse tema, se fala muito das condições que a gente tem hoje estruturais para vacinar. O senhor falou que a gente teria condições porque tem uma expertise para isso. Mas tem aquela coisa de desembolsar e comprar a vacina. Tem uma data prevista para isso? A gente já tem o recurso para a compra da vacina?
Sim, o presidente Bolsonaro editou no final do ano passado uma medida provisória com 20 bilhões de reais disponíveis só para compra de vacina. Dá para comprar 2 doses para todos os brasileiros a 10 dólares cada dose. Então, o dinheiro está disponível. O problema é que nenhuma empresa ainda pediu na Anvisa autorização para vacinar. Ninguém pediu o registro. O governo não pode obrigar a empresa a ir lá e pedir o registro da vacina. Então, nós estamos aguardando que os países, que os fabricantes se organizem. No caso brasileiro, a Coronavac está lá com problema de eficácia e ainda não pediu o registro. A Fiocruz disse que no dia 15... pede o registro, a partir do dia 15 pede o registro. Nós estamos importando da AstraZeneca da Índia agora 2 milhões de doses, e que é a mesma que a Fiocruz produz, a mesma tecnologia, mas fabricada numa fábrica chamada Serum, no laboratório da China, da Índia. E se essas vacinas chegarem, começarão a ser aplicadas no grupo prioritário. Mas aqui no Brasil nós fabricaremos praticamente toda a vacina que nós precisaremos para aplicar nos brasileiros.
Prazo fixo nenhum ainda?
Não, porque o prazo está fixo. No Plano Nacional de Imunização contra a Covid está escrito lá, 5 dias após a autorização da Anvisa, inicia a vacinação. Para ter a autorização da Anvisa, alguém tem que pedir, né? Então, não está agora na governança do governo, não é o governo que pode resolver isso. Até que haja um pedido na Anvisa. A Anvisa não é governo, né? A Anvisa é Estado brasileiro, né? Não é o presidente não nomeia, não demite o diretor da Anvisa. Então, precisa que haja da Anvisa a autorização, e a hora que a Anvisa autoriza, sim, a partir daí é governo, estados, municípios e União, porque o SUS é tripartite.
Agora vamos mudar de assunto, falar do Congresso Nacional. Ontem nós entrevistamos a presidente do Partido dos Trabalhadores, a presidente nacional, Gleisi Hoffmann, a deputada federal, que é aqui do Paraná também, como o senhor, e ela fez duras críticas a Arthur Lira, à coligação que o governo está criando, e disse que esse governo é inerte, que efetivamente não tem feito nada, e que está buscando o apoio do Congresso para medidas que são efetivamente contrárias à boa parte da população brasileira. E, é claro, falou da defesa de Baleia Rossi, do MDB. A gente queria um contraponto, né? Ela fala que o presidente Bolsonaro é inerte, tem pouca popularidade e efetivamente não tem condições de se manter ou de governar o país. A palavra está com o senhor.
Não, bom, o Bolsonaro está fazendo o seu governo, né, nas coisas que ele acredita. Na pandemia foi muito ágil, deu a todos os brasileiros condições de manter empregos, aos empresários com a suspensão e redução de jornada de trabalho, aos que não tinham carteira assinada, 38 milhões de brasileiros, o auxílio emergencial, de modo que nós demos uma tranquilidade para a população na área econômica, nos efeitos econômicos da pandemia e recursos ilimitados para a saúde na pandemia. Então, hoje temos um Brasil estruturado, com respiradores, com UTIs, com condições amplas de atender a essa demanda que vai decorrer da, vamos dizer, da continuidade de contaminação da Covid-19. Evidentemente, precisamos retomar a normalidade, né? Eu, por exemplo, não consigo entender escola fechada, porque escola é de criança, de adolescente, que vai pegar Covid, vai ser assintomático, mas forma a imunidade de rebanho. Então, nós podíamos ter já muito mais brasileiros imunizados pelo próprio contágio, né? Com assintomáticos, sem nenhuma reação grave, e fazendo já a imunidade de rebanho, diminuindo a necessidade de pessoas a serem vacinadas. Bom, o presidente Bolsonaro, nós aprovamos aqui no ano passado a lei do saneamento, do gás, da cabotagem, que é transporte de cargas por navios, Casa Verde e Amarela. O governo está muito presente, ágil e entregando as questões, né? Vou falar de Maringá. Maringá nós temos 270 milhões para o contorno sul metropolitano, 25 milhões para a obra do Centro Cultural Oscar Niemeyer, 8 milhões que mandei para a área de saúde agora, 10 milhões só fazendo o Hospital da Mulher e mais 160 milhões do Hospital da Criança, só em Maringá. Então não dá para tudo recurso federal. Não dá para dizer que o governo não está trabalhando.
Ela colocou só mais uma coisa em cima desse ponto, de que o presidente falou que o país não tem dinheiro para pagar ou manter o auxílio emergencial. A deputada fala que sim, e que uma possibilidade de mudança na liderança do Congresso que favoreça a oposição, isso seria retomado. Essa discussão está em aberto? Não, efetivamente o país não tem como manter o auxílio emergencial ou tem?
Não, o país, para ter auxílio emergencial, precisa ter orçamento de guerra, precisa ter decreto de calamidade. Então, primeiro, fez-se um decreto de calamidade pública, o Congresso reconheceu. Para suprir as despesas do combate à calamidade pública, criou-se um orçamento de guerra. Nós gastamos 700 bilhões no ano passado para combater a Covid, né? Tanto na área, com ações na saúde, quanto com ações contra os efeitos econômicos do isolamento social, que as pessoas perderam a capacidade de renda e o governo auxiliou. Muito bem. Este ano nós não temos orçamento de guerra e, portanto, não temos espaço fiscal para auxílio emergencial. Nós estamos no orçamento de 21 com 247 bilhões de déficit. Então, nós vamos terminar esse ano devendo mais 247 bilhões, porque a despesa é maior do que a receita. Então, o governo está... Agora, já faz 6 anos que nós fazemos déficit fiscal primário. Portanto, desde que o PT da Gleisi Hoffmann governava, já tinha déficit fiscal primário. O governo já gastava mais do que arrecadava. Então, eu não quero entrar nessa discussão, porque a retórica dela é essencialmente discurso de oposição. Agora, a eleição do presidente da Câmara está bem disputada aqui. O Baleia Rossi é governista, tem cargos nomeados no governo. O partido dele, que ele preside, que ele é o presidente nacional do MDB, tem o líder do governo no Congresso, tem o líder do governo no Senado, né? Então, me desculpa, falar que o Baleia Rossi é oposição é uma bobagem, né? Ele é mais governista que o Arthur Lira, que é o candidato nosso, do nosso Partido Progressistas, e que tem também uma aliança com vários partidos. Para o governo, os dois são, da base do governo, os dois são reformistas. Não temos problema com isso. O problema é se o Baleia Rossi fará com os partidos de esquerda, que o apoiam, o mesmo compromisso que o Rodrigo Maia fez. Não votar privatizações, não votar reforma administrativa, não votar... Bom, se ele vai se comprometer com uma agenda contra os interesses do país, então o governo realmente, não, embora ele seja da base do governo, seja um governista, ele vai fazer compromissos que não interessam ao Brasil, e aí também não interessam ao governo. Mas ele é mais governista que o Arthur Lira.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Centro Cultural Oscar Niemeyer. É que vai ser uma forma de resgatar, podemos dizer assim, aquilo que era o Projeto Ágora. E o Projeto Ágora, o senhor participou muito da história dele. Quer queira, quer não, quando o senhor foi prefeito, o projeto ainda era válido, existia uma intenção de fazer aquele espaço, um espaço diferente para a cidade, que acabou não se realizando. E o senhor é engenheiro, conhece efetivamente o que é a importância desse espaço urbano. Numa conversa ontem com uma arquiteta, ela falou assim, mas resgatar o Projeto Ágora apenas com um centro cultural é anacrônico, de repente não é algo fora de lugar. Como é que surgiu essa ideia do centro cultural e como é que o senhor vê esse novo centro que acabou tomando lugar de um projeto ambicioso, mas que seria extremamente importante para mudar a realidade do espaço urbano de Maringá?
Bom, eu comecei a trabalhar com esse projeto ainda quando era diretor da Urbamar, na primeira gestão do prefeito Said Ferreira. Então, foi desenvolvido esse projeto. Quando eu era prefeito, o projeto estava disponível. Nós não tínhamos conseguido a liberação do terreno da rede ferroviária ainda. Né? Tinha uma burocracia para que pudesse ser iniciada essa obra. Havia uma busca por recursos também para realizar, porque é uma obra muito cara, obviamente. Toda a construção... embora fosse objeto de venda dos apartamentos, das lojas que seriam ali construídas, mas era um projeto com um índice, vamos dizer assim, a taxa de ocupação do terreno era 4, né, 4 vezes a área do terreno. Hoje, lá no novo centro, nós temos 13 vezes a área do terreno. Então, se construiu muito mais, né, naquela área do que estava proposto no Oscar Niemeyer. Logo, se nós construirmos mais, temos mais retorno. Lá no Niemeyer ia construir menos, ia ter menos dinheiro para realizar a obra. O prefeito Sérgio Ferreira me sucedeu e decidiu cancelar o projeto e loteou a área do novo centro e vendeu os terrenos. Então foi lamentável essa decisão dele, mas foi o que aconteceu, Gilson. Eu não pude fazer durante meu mandato porque burocraticamente não tínhamos ainda liberado as áreas, né? E também não tínhamos recursos ainda para fazer o lançamento do empreendimento. Depois veio uma crise financeira. Você sabe como funciona a economia, né? A gente pode fazer lançamento de grandes projetos quando a gente está no momento bom da economia. Mas é um projeto importante. Vamos ter uma obra de Oscar Niemeyer em Maringá, vai ser um cartão postal para a cidade. O terminal urbano é um cartão postal para a cidade, que eu tive o privilégio também de conquistar os recursos. O rebaixamento da linha férrea, são 7,5 km de metrô que Maringá tem, e Curitiba tenta fazer e não consegue, né? Então, também tive o privilégio de conseguir esses recursos. O Contorno Norte, 400 milhões também, fui eu conseguir os recursos. Estou muito empenhado agora em republicar o edital do Contorno Sul, 270 milhões a fundo perdido. A estruturação da cidade, os 80 milhões de recursos do aeroporto, para nós operarmos aviões de carga, ILS, para descer com qualquer tempo no aeroporto de Maringá. Temos a maior pista do Paraná hoje. Todas essas coisas não acontecem de um dia para o outro, elas são demoradas, né? O recurso do aeroporto levou 6 anos para ser liberado. Esse controle sul metropolitano já tem 11 anos que nós iniciamos o projeto, né? As coisas, infelizmente, no poder público demoram. Eu estou muito feliz de poder consolidar para Maringá uma obra de Oscar Niemeyer. E este projeto do Centro Cultural vai ter um auditório interno com um palco que abre para dentro do auditório e abre para fora, para aquela praça toda que fica ali, onde nós vamos deslocar para lá a Festa das Nações, vai ter um subsolo em toda aquela área. Então, toda a infraestrutura de água, energia, esgoto da festa vai estar neste teto da garagem, disponível para manutenção. É um projeto olhando para o futuro, né? Eu sempre pensei em coisas grandiosas para Maringá. E a próxima coisa grandiosa que nós vamos fazer é a rodoaeroferroviária, que vai acontecer no aeroporto de Maringá, do outro lado da atual estação. Vamos estender a linha de trem até lá, que tem 1.200 metros só, para sair do terminal de Itaipu até a nova estação, e vamos fazer uma estação rodoaeroferroviária, um terminal intermodal, que dá muita competitividade para Maringá e muito conforto para os usuários. Vai levar mais 10 anos para ficar pronto, Gilson. Mas vai ficar pronto, porque nós estamos pensando nisso já faz 10 anos. Então, as coisas demoram muito para serem consolidadas. O novo centro cívico está lá sendo construído. Agora mesmo, o Tribunal de Justiça autorizou a licitação. 30 mil metros quadrados lá, o Tribunal de Justiça. Já tem o Tribunal Eleitoral lá, já tem o Tribunal do Trabalho lá. Vai a Prefeitura, vai a Câmara. Nós estamos fazendo uma cidade que é o padrão de Maringá, a melhor cidade do Brasil. E ela não é a melhor cidade do Brasil à toa. Ela é a melhor cidade do Brasil porque nós temos ousadia, coragem e capacidade de levar os recursos para que ela possa ter as obras necessárias de infraestrutura para ser a melhor cidade do Brasil.
Deputado, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Tamo junto. Muito obrigado a vocês e vocês aí, né, de toda a região. 3225-1151. É só ligar. Toda semana eu estou em Maringá para atender aqueles que precisam aqui do nosso gabinete de deputado federal da região de Maringá e do Paraná. Um abraço.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, falamos sobre a eleição, né, da nova presidência da Câmara de Deputados. Falamos também sobre a vacinação, a Covid-19, e sobre o Centro Cultural, que será construído em Maringá até 2025.